Então, gente, estamos na série Esperança. E esse ano, quero relembrar vocês que a visão do ano é tempo de restauração. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu estava refletindo bastante. Quando o pastor falou que ia ser tempo de restauração, quem é aqui da igreja há mais de um ano? Levanta a mão aí, mais de 2 anos. A gente sempre tinha aqueles nomes, tipo assim, mais Jesus, Jesus aqui. E aí, quando vem essa parada mais pentecostal, assim, tempo de restauração, eu botei muita expectativa que toda a desgraça de 2021, 2020, a gente ia virar, assim, do dia 31 de dezembro para o dia 1º. Ia ser incrível, e foi o tempo de restauração aquelas 24 horas, entendeu? Ia ser incrível. Só que, quanto mais eu vivo esse ano, eu percebo que o tempo de restauração é este ano inteiro. E o Senhor, Ele vai movendo assim a nossa vida, parte por parte. Eu acredito que Ele está fazendo isso com todos nós. A cada série, a cada momento, o Senhor vai mexendo em coisas tão profundas mesmo. Eu acredito que esse ano a gente tem vivido como igreja uma transformação bem profunda mesmo, bem detalhada daquilo que Jesus quer fazer em nós. E se o Senhor quiser parar, a tua serva está pronta, Deus. Mas se ainda tem mais 6 meses... É 6 meses, né? Menos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Gente, falta 4 meses para acabar o ano. Então, eu quero declarar sobre a sua vida que hoje vai ser mais um tempo de restauração, que o Senhor vai trazer revelação a você sobre aquilo que Ele quer falar. Eu achei a palavra um pouco pesada, tá? Mas qualquer coisa, vocês me avisam. Tipo, pega leve, alguma coisa assim. Mas é o que está aqui, tá bom? Então, é isso que o Senhor tem para nós. Então, vamos orar para o Senhor abrir nosso coração, para ser bem daquele jeito gentil que o Espírito Santo faz, para a gente receber tudo, e talvez no final você fique surpreendido que não foi tão pesado assim como eu estou falando, né? Que às vezes é um pecado meu e para mim foi pesado, entendeu? Então, vamos orar. Bota aí a mão no seu coração, na sua cabeça. Espírito Santo, nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo que habita em nós, que habita nesse lugar, que é o dono dessa igreja, é o dono das nossas vidas, possa abrir a nossa mente, o nosso coração para a tua voz, Pai, nessa manhã. Que a gente possa entender e aprender de ti. Vem nos ensinar, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Vem, Jesus, nos transformar, nos restaurar. Nós não queremos, Deus, só estar aqui na igreja para sermos somente encorajados e temos uma semana melhor, mas nós queremos aprender de ti. Nós queremos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para transformar. Então, aqui estamos nós, ó Deus, com os corações e as mentes abertas para o teu Espírito, para a tua voz. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é como superar perdas e seguir em frente. Eu vou tentar de novo. Ah, é do outro lado. Não, é aqui. Glória a Deus. Aleluia. Gente, e a minha pergunta para você então. Como superar perdas e seguir em frente é... O que você perdeu que tem te feito sentir a falta disso nos últimos tempos? Talvez não seja uma coisa muito recente. Talvez seja uma coisa mais a longo prazo. Talvez não seja uma coisa como uma empresa, mais uma casa, mas talvez seja uma pessoa. Talvez uma pessoa que era muito importante para você faleceu. Ou talvez alguém que fazia muito parte do seu dia a dia, um amigo, um relacionamento, não está mais com você. E você, à medida que você vai vivendo a sua vida, vai enfrentando as dificuldades da vida, você tem sentido essa perda. Mas se hoje você está sem isso, é porque o Senhor, Ele pode te ajudar a superar e viver sem isso que você tinha antes. Eu trouxe aqui alguns dados da pandemia, só de 2020. Primeiro, em relação a óbitos. Só no ano de 2020, 3 milhões de pessoas morreram de Covid, sendo que 1,2 milhões foram por infecção ou por não terem recebido atendimento médico. Esse dado é da OMS. Só no Brasil, segundo a Fiocruz, em 2020 foram 230.452 óbitos por Covid. Então, a gente tem vivido um tempo em que dificilmente vai ter alguém sentado do seu lado agora que não perdeu alguém ou conhece uma pessoa muito próxima que perdeu alguém muito importante para o Covid desde 2020. E a gente tem que lidar com isso. Outra coisa que eu peguei aqui são dados em relação a empresas que faliram. Ó, segundo o IBGE, a pandemia foi responsável pelo fechamento de 4 a cada 10 empresas com atividades encerradas. Então, se a cada 10 empresas que encerraram suas atividades, 4 delas atribuíram esse fechamento, esse encerramento, à pandemia. Mas talvez você tenha perdido uma coisa que não tenha a ver com a pandemia. Talvez seja... Eu vou dar um exemplo bem bobinho, assim. Não, talvez não seja tão bobinho, mas eu acho bobo. Eu dirijo desde os 19 anos, assim. Então, deve fazer uns 10 anos atrás que eu tirei, que eu estava dirigindo. E eu era muito louca. Assim, eu não tinha medo de nada, absolutamente, dirigir em nenhum horário. Ia vivendo a vida, assim, confiando que segura na mão de Deus e vai. E ele ia me proteger no trânsito. E um dia, um amigo meu veio me visitar, lá de São Paulo. E ele tinha um voo 4 horas da manhã. Então, tipo, eu tinha que deixar ele no aeroporto 3 horas da manhã. E aí eu fui. E era um ano que eu não vou lembrar. O João Paulo falou para mim, nem tenta fazer esse exercício de lembrar, porque você não vai lembrar. Que tinha... Quem mora aqui em Brasília há muitos anos, talvez lembre. Tinha um ano que tinha um monte de quadrilha ali perto do aeroporto roubando carro. Que... Sempre tem, né? Mas foi um ano que foram várias e que daí a polícia fez tipo um negócio para pegar as pessoas. E era esse ano. E eu estava sozinha, 3 e pouca da manhã, voltando do aeroporto. E um carro com 5 homens me parou. E eu tentei fugir, assim, tipo Velozes e Furiosos, na contramão. E eles viraram o carro na contramão, foram atrás de mim. E aí eu quase capotei o carro, ali perto daqueles condomínios do Telebrasília. E aí, na hora que eu, tipo, quase capotei o carro, não tinha mais o que fazer, porque eu já estava enfiada, assim, num buraco, eu orei, assim, falei, ai, Jesus, tipo, o que vai acontecer comigo? Eu estava com medo de, sei lá, de morrer, de ser estuprada, eram 5 homens. E aí, o Espírito Santo me falou, não, vai ficar tudo bem. E aí, eu só esperei eles chegarem, porque eu realmente tinha ido muito rápido, e eu tive que esperar eles chegarem para me pegar, porque eu não tinha como sair de onde eu estava. E foi a primeira... experiência da minha vida e única, graças a Deus, que teve arma na minha cabeça e gente gritando e palavrão e aquele terror. E hoje, tipo, 10 anos depois, pode ser que faz mais, eu, às vezes, eu ainda estou dirigindo e sabe quando a rua está vazia e vem aquela luz de um carro e você dá aquele pânico, dá aquele medo? Eu perdi uma coragem que eu tinha, uma segurança que eu tinha por causa de uma experiência que eu tive. Então, esse meu exemplo ele não é tão extremo, porque talvez você viveu uma experiência mais traumática do que a minha, e você perdeu talvez uma autoconfiança, talvez uma coragem, talvez um sentimento que te fez não querer mais alguma coisa, talvez te prendeu numa cama muito triste, talvez te tirou a esperança, e mesmo que você siga vivendo a sua vida, você não tem mais esperança, você não espera mais nada, talvez de um casamento, de um relacionamento, de um filho. Independente da área em que você teve uma perda, a palavra do Senhor hoje é para nos dizer que com Ele nós podemos superar essas perdas e seguir em frente. Amém? Então vamos juntos para a nossa passagem de hoje, que está em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Só para contextualizar vocês um pouco, vai aparecer, né? Tá aí. Esse momento que a gente vai ler, ele é a resposta de Davi ao profeta Natan. Porque aconteceu que Davi, ele, enquanto o povo de Israel, o povo dele estava em guerra, ele não foi para a guerra. E ele acordou de manhã, viu uma mulher tomando banho e ele desejou aquela mulher. E aquela mulher era casada. E ainda assim, Davi decidiu que ele ia ter aquela mulher que era casada. Então, ele mandou chamar a mulher, teve relações com ela, e a mulher engravidou. Ele descobriu, então, que essa mulher era casada com um dos soldados dele que estava na guerra. Para ele encobrir aquilo que ele tinha feito, ele trouxe o soldado de volta para tentar fazer com que eles tivessem relações e não parecesse que o filho era dele, que o filho era do marido. Mas não deu certo. E depois dele tentar encobrir isso e não ter dado certo, ele manda uma carta para o general dele, para que o general coloque Urias, então, que era esse soldado, o marido de Betseba, à frente da batalha para ele morrer, e Urias morre. E aí, essa passagem aqui, que a gente vai ler, é quando Natã confronta Davi e diz o que você fez errado. E então Davi começa ali no versículo 13, respondendo a Natã. Então Davi confessou a Natã, pequei contra o Senhor. Natã respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, o seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles. Mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estava cochichando, que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles, está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois voltou para o palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Os seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. E agora que a criança morreu, o Senhor para de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu. Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar à vida? Um dia irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz a um filho, a quem Davi chamou de Salomão. O Senhor amou a criança. Então, o primeiro ensinamento que a gente pode tirar sobre como superar perdas dessa passagem é: confesse seus erros e busque o perdão. Então, vou ler de novo só o primeiro versículo 13. Então, Davi confessou a Natã, pequei contra o Senhor. Natã respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Gente, essa questão da confissão ela é muito importante, porque muitas vezes nós estamos parados no mesmo lugar e a gente não consegue evoluir, a gente não consegue sair de uma situação de prisão emocional ou prisão espiritual, porque nós não confessamos o nosso pecado. Porque a gente ou tem um ponto cego mesmo e não consegue perceber que existe um pecado nosso envolvido naquela situação que a gente está preso, ou porque a gente é orgulhoso e a gente não quer pedir perdão, não quer confessar a Deus o nosso pecado. Mas sem confissão, não tem como a gente receber perdão. Em Salmos 38, 18, diz assim, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado, porque é como o pecado nos deixa. Se confessarmos os nossos pecados, diz em 1 João 1, 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado de Davi, aqui na nossa passagem, ele é muito óbvio, né? Então, talvez, você olhe para essa história e fale assim, não, beleza, Davi foi lá, cometeu adultério, ficou com uma mulher de outro cara, matou ele, tem muitas coisas óbvias. Mas eu não fiz nada para merecer isso. Eu não fiz nada para merecer estar nesta situação. Então, não é culpa minha, não é minha responsabilidade. Foi outra pessoa que fez uma coisa comigo, ou foi do nada que começou essa situação. Mas vou dar um exemplo para vocês de como, às vezes, a gente peca sem perceber. Vou dar um exemplo meu. Eu fui abusada, já falei aqui para vocês várias vezes. E uma das reações que eu tive a um abuso que foi de um homem, porque eu tive 3 abusos diferentes, uma mulher, depois mais velha. E teve um homem que abusou de mim, ele devia ter uns 30 e poucos anos, e eu tinha 7, eu era criança. Dos 7 aos 14 anos, ele abusou de mim. E o que ele fez comigo não é minha culpa, não é minha responsabilidade. Mas, a partir do momento que eu recebo aquilo que ele fez, e eu desejo agir em pecado, eu ajo e peco, a partir de mim, da minha atitude, isso é responsabilidade minha. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui abusada durante esse tempo. E, como ele era uma pessoa da igreja, um pecado que eu desenvolvi foi um ódio, uma raiva mortal de pessoas de dentro da igreja. Então, eu tinha muita facilidade em me relacionar com pessoas de fora da igreja. Eu falava de Jesus, eu falava do amor de Deus, eu levava muitas pessoas para a igreja, muitos amigos meus da escola, de todo lugar que eu encontrava, eu levava para a igreja, e se eles faziam alguma coisa errada, eu era muito gentil com eles, eu tinha muita paciência com eles, mas se uma pessoa que era crente de nascença falasse uma mentira, eu caía matando em cima da pessoa, eu não tinha paciência, eu não tinha nenhum tipo de cuidado. Eu tinha um cuidado muito maior com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro da igreja, porque eu não tinha lidado com a raiva que eu tinha, na verdade, daquele homem que abusou de mim. E o meu pecado era esse. Vocês entenderam o meu exemplo? Deu para entender, gente? Então, tá bom. Então, às vezes, alguém fez uma coisa com você. E aí, toda vez que você peca ou que você tem raiva, você fala, eu me sinto assim e eu faço isso porque fulano fez isso comigo. Porque tal situação aconteceu comigo. Mas o que você faz com aquilo que fizeram com você é responsabilidade sua. Então, você precisa tomar o cuidado de deixar o Espírito Santo te fazer perceber isso. Então, se talvez você está num momento onde você realmente não consegue acreditar que isso é possível, eu quero te sugerir, tem uma passagem em Tiago 5,16 que diz assim, ó. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A gente gosta de falar bastante essa última parte, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas antes vem isso, confesse o seu pecado uns aos outros. Então, talvez você precise, vamos supor que você não acha que você pecou mesmo, mas você entende que você está muito tempo preso na mesma situação. Procura alguém de confiança, alguém que você sabe que te ama, alguém que tem Jesus, pelo amor de Deus, e permita que essa pessoa te ouça e te aconselhe. Se você não tem ninguém, você fala assim, Ana, hoje eu olho para a minha vida e eu acho que eu não tenho ninguém que eu posso conversar sobre isso. Nós temos aqui na igreja um ministério que se chama Farol. Você pode ligar aqui na secretaria da igreja e agendar com um dos ministros e conversar sobre isso. E o ministro ele vai, através do discernimento do Espírito Santo, te ajudar a encontrar qual é o pecado que tem te aprisionado para você conseguir confessar ele. Porque a partir do momento em que você confessar, diz aqui em Tiago, confesse os seus pecados para serem curados. Amém, gente? Então, vamos para a segunda coisa que nós podemos tirar desse texto. Assuma a responsabilidade por suas falhas, sem culpar os outros. Está lá no versículo 14 a 16. 14 a 16. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir deste modo, o seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Assumir, gente, a responsabilidade é diferente de confessar, né? Primeiro eu confesso. Quando eu confessei, eu falei, beleza, eu pequei. É diferente de eu assumir a minha responsabilidade em relação àquilo que aconteceu. Davi, ele poderia, por exemplo, ter confessado, como a gente leu ali no primeiro versículo, no 13, ter confessado, eu pequei contra o Senhor. Mas, no momento em que o filho dele ficou doente, ele poderia ter culpado a Deus, ele poderia ter culpado Natã. Aí isso está acontecendo porque aquele profeta veio aqui e disse que ia acontecer, por isso que está acontecendo. Isso está acontecendo porque Deus, ele é mau, Deus é ruim e ele está jogando isso para cima de mim. Não, ele assume a responsabilidade dele, se coloca de joelho em jejum e oração e começa a pedir misericórdia. Porque ele sabe que a responsabilidade daquilo que estava acontecendo era totalmente dele. Muitas vezes a gente não tem essa atitude de assumir qual é a nossa responsabilidade dentro do processo. Serve do mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Todas as consequências que aconteceram na minha vida, a partir do momento em que eu comecei a ter raiva das pessoas da igreja, e, na verdade, eu tive atitudes muito que me causaram muito mais dano. Eu, por exemplo, por eu ter sido abusada há tantos anos, eu não me sentia amada. Eu precisava que homens olhassem para mim, que os meninos olhassem para mim, porque era criança, né? Para eu me sentir amada, me sentir desejada, porque eu não sentia esse amor. Então, isso me causou muito mais dano do que, por exemplo, eu ter não tido paciência com as pessoas da igreja. Porque homens ruins se aproximaram de mim, outros abusos aconteceram na minha vida porque eu agi nesse pecado de querer chamar atenção, de querer me relacionar com homens ruins, e eles causaram ainda mais dano na minha vida. Eu tive outros relacionamentos que foram horríveis, abusivos. Esse abuso que esses outros homens causaram em mim tinha a responsabilidade deles, mas tinha também a minha responsabilidade. De ao invés de eu confessar o meu pecado, de eu assumir a responsabilidade, eu ter passado a minha vida fingindo que nada tinha acontecido, que eu estava bem, que eu estava ótima, que tem gente que sofre por causa de abuso, mas eu não. Eu, na verdade, nem reconhecia que aquilo era um abuso. Então, eu nem confessei, nem assumi. Então, assumir é dizer, tá, aconteceram coisas ruins comigo? Aconteceram, mas eu também tive uma parcela de responsabilidade. Porque eu resolvi agir nesse pecado. E aí, a partir do momento em que você assume essa responsabilidade, o Senhor começa a te direcionar para um caminho de cura, um caminho de libertação. Porque a gente para de olhar para a gente mesmo, para aquilo que a gente acha, para aquilo que a gente acha que a gente merece ou que o outro merece, e a gente começa a olhar para Jesus. E aí começa o nosso caminho de superação e de cura. Terceiro ponto, gente, que nós podemos tirar dessa história. Aceite o inevitável e busque esperança em Deus. Vamos ler um pedaço do versículo 15 e depois do 17 ao 20. 15. O Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente, disseram. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles, está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois que voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento. O primeiro destaque que eu quero dar, gente, eu não sei se vocês repararam, mas eu achei muito interessante a forma como foi registrada essa história. Porque nesse versículo 15 que a gente leu juntos, no momento em que Natan está tratando, no caso quem escreveu o texto, mas no início está sendo tratado do pecado de Davi, vocês repararam que ele fala assim: o filho de Davi com a mulher de Urias. Essa mulher era Batseba. Que nesse momento do texto já era mulher de Davi. Mas como, quando ele engravidou Batseba, ele estava em pecado, o texto fala como se aquele filho, ele fosse um filho de Davi com a mulher de Urias. E aí no final do texto, quando a gente vê que Davi já passou por todo o processo de luto, todo o processo de dor, o texto fala assim, então Davi se deitou com sua mulher, Batseba. E a gente vê esse processo, eu achei muito legal assim, esse tempo verbal das coisas. De que antes era uma coisa e depois da rendição de Jesus se torna outra. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que Davi sabia que o pecado dele teria consequências imediatas. E também a longo prazo, porque quando você lê o texto anterior, Natã fala assim para Davi, onde isso que você fez escondido, que você foi lá, pegou uma mulher de outro homem escondido, você engravidou ela escondido, e você matou esse homem, você fez tudo escondido, tudo isso vai acontecer com você. À luz do dia, todas as pessoas vão ver. Isso é consequência do pecado dele. E quando a gente olha lá para frente na história de Davi, a gente vê um filho de Davi, Absalão, traindo Davi, pegando todas as concubinas de Davi e tendo relações com essas concubinas na frente de todo mundo de Israel. Então, anos e anos depois, Davi ainda está colhendo as consequências de um pecado que ele cometeu nesse momento do texto. A consequência imediata era que o filho dele ia morrer. Mas a consequência a longo prazo era essa, de que ele seria exposto à luz de todo mundo o que ele fez. E às vezes, porque nós servimos a um Deus gracioso, nós esquecemos que os nossos atos têm consequência. Tem uma passagem em Gálatas 6, versículos 5 e 7, Gálatas, Novo Testamento, tá, gente? Tudo para a gente aqui e agora. Cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher. Então, há diferença que você pode escolher? Porque, assim, qual é o nosso ponto? Existem, aceite consequências, elas vão acontecer. Se você plantou, você vai colher. Você pode escolher colher com muita dor e sozinho, sofrendo, amaldiçoando ao Senhor, amaldiçoando todo mundo que estiver ao seu redor e não aceitando, não assumindo, não reconhecendo seu erro. Ou você pode escolher sofrer, porque você vai sofrer, com a ajuda de Deus. Com o Senhor do seu lado, te atravessando, te carregando, porque isso é a vantagem da graça. A gente tem ouvido essas teologias que eu acho que chama supergraça, não sei direito o nome, de que dá a impressão que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser e que isso não vai ter nenhuma consequência, e isso não é verdade. A gente acabou de ler juntos aqui, a Bíblia é muito clara. Tudo que você fizer aqui, você vai colher aqui, vai acontecer. Mas você pode fazer isso junto com o Senhor, com a força do Senhor, pela força do Senhor. Ele te carrega através das adversidades, ele te carrega através das tristezas. Também não quer dizer que todas as tristezas, as adversidades e os horrores da sua vida são consequências do seu pecado. Mas, eu vou falar uma coisa que não é teologia. É teologia, talvez, da Ana. Então, talvez não é uma verdade absoluta. Eu acredito que toda a dor, toda a tristeza e todos os horrores da vida são consequência do pecado de alguém, são consequências de pecados. Porque se não fossem, a gente ia viver lá no jardim, lá no Éden, e tudo ia ser lindo e maravilhoso, mas não é. Tudo que a gente vive de dor é consequência de pecado de alguém, na minha percepção, Ana. Tá? Ficou clara essa parte. Mas eu acho que eu tô certa. Ainda assim, existem algumas consequências que vão ser do seu próprio pecado e que você vai colher aqui e agora. Então, escolha, decida se você vai fazer isso sozinho ou se você vai fazer com Jesus. Se você vai fazer isso num posicionamento de dor e raiva e sentindo muita pena de você mesmo. Ou se você vai receber a coragem que vem do Senhor, que te levanta e te ajuda a atravessar todas essas coisas. Porque em Jesus nós não estamos sozinhos. Nós somos aqueles que têm com quem contar. Existem muitas pessoas que não têm com quem contar. Mas nós temos o nosso Senhor, nós temos com quem contar. Nós temos uma rocha firme onde os nossos pés podem estar seguros, mesmo no meio da tristeza, da dor, da escuridão. Está aquela escuridão enorme que ninguém enxerga nada, mas a gente enxerga porque nós temos a luz do mundo, nós temos esperança para a nossa vida. E mesmo que a gente tenha dor agora, a gente pode colocar os nossos olhos num futuro onde não vai mais ter dor, não vai mais ter tristeza, não vai mais ter sofrimento. E a redenção de Jesus que é a diferença. Porque o sofrimento sem redenção que nos leva para o pior lugar que a gente poderia estar. Mas o sofrimento, quando a gente entende que existe redenção em Jesus, a redenção, a salvação da nossa alma, a cura dos nossos pecados, é que nos dá força para a gente atravessar essas dificuldades. Amém, gente? Então, quero ler só mais dois versículos aqui dentro desse ponto. Não, não quero, não. Vamos para o ponto 4. Aceite o perdão divino e decida confiar em sua graça para prosseguir. Eu acho que ainda existe uma parcela de nós que a gente tem dificuldade de aceitar o perdão de Deus, porque a gente não merece, né? E aí a gente fica preso nesse processo de que nós não merecemos. Então, ao invés de você tentar pular do lugar de pecado que você está direto para a aceitação, tente fazer esse processo que a gente passou juntos hoje. Confesse o seu pecado. Assuma a sua responsabilidade. Aceite que vai existir um processo. Porque muitas vezes a gente quer que a gente se arrependa hoje e amanhã está tudo certo. Amanhã está tudo resolvido, igual eu na virada de ano. Ai, Deus, foi tudo horrível até agora, mas dia primeiro vou estar voando. Não tem jeito. Existe um processo. Então, aceite esse processo e aí no processo você vai aceitar o perdão de Deus. Talvez você não consiga entender muito bem se você é uma pessoa que não aceita o perdão de Deus por causa dessa forma que a gente fala, aceitar o perdão de Deus. Então, eu vou te dar uns exemplos. Se você não consegue se sentir merecedor de amor, se você não consegue se enxergar como uma pessoa que tem valor, se alguém chega para você e fala assim, nossa, que gostosa essa comida que você fez, você fala assim, ah, não está tão gostosa assim, não. Nossa, como você está bonita hoje. É, mais ou menos. Se você não consegue se enxergar, você não consegue aceitar que em Jesus você é sim linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, super cozinheiro, seja lá o que você for, que o Senhor te capacitou. Se você tem mais facilidade em ver o que você fez de errado o tempo inteiro do que o que você fez certo, é porque você tem esse problema de aceitação. E aí, se você tem esse problema de aceitação, muito possivelmente você tem também dificuldade de aceitar tudo aquilo que Jesus fez por você e que você é escolhido, você é perdoado, você é, como a gente cantou hoje, filho de Deus, você é salvo, resgatado, importante. Jesus morreu por você. Então, olhe para Jesus e derrame diante dele esses sentimentos, porque é difícil mesmo a gente tentar chegar num lugar de relacionamento com Jesus quando a gente está num lugar de muita confusão, de muita dor. A dor, ela gera isso. Ela gera essa confusão. O meu avô, acho que meu pai compartilhou, quem estava aqui na semana passada, ele está no hospital. Já, sei lá, bastante tempo. Eu sou ruim com o tempo, como vocês já viram. Faz pelo menos 2 semanas aí que ele está internado. E o meu avô, ele é uma pessoa que... ele viveu uma vida muito difícil. Ele apanhava muito do pai dele. Ele foi muito rejeitado ao longo da vida. Ele não foi um bom pai para minha mãe, para o meu tio. Ele foi muito rígido, muito duro. Assim como o pai dele foi com ele. Ele não foi tão ruim como o pai dele, né? Ele tentou não ser, mas a gente viu esse processo dele de ir parar no hospital, levando ele para muitos médicos. E não existia diagnóstico nenhum. Não tinha demência. Não tinha nenhum problema no sistema digestivo, porque não estava comendo. Não tinha nenhum problema nas pernas, nos ossos, nos músculos, porque ele parou de andar. Mas você para ouvir o meu avô, agora que ele está no momento em que ele está delirando, e você vê que o que levou ele para aquele lugar foi a falta de aceitar o perdão de Jesus na vida dele. Ele não consegue se perdoar por aquilo que ele viveu. Ele não consegue perdoar as pessoas por aquilo que elas fizeram. Eu estava com ele na segunda-feira e ele teve um momento de delírio que ele gritava assim, não, pai, não, pai, não faz isso comigo. Meu avô tem 86 anos. Ele está preso numa dor horrível que ele sofreu muitos anos atrás, mais de 60 anos atrás. Então, a dor, ela nos leva para esse lugar, esse distanciamento do Senhor. Sabe, esse lugar onde a gente fala, como meu avô me falou assim, esses dias, ele falou assim, nossa, Ana, eu me arrependo de tanta coisa que eu fiz na minha vida. E eu olho para ele e falo assim, ai, Jesus, eu não quero ser assim. Eu não quero ser uma pessoa tão orgulhosa que eu vou chegar só no final da minha vida para eu me arrepender daquilo que eu vivi. Eu quero me arrepender todos os dias, eu quero me colocar na tua presença e deixar o teu Espírito Santo me sondar e me mostrar, me revelar. Então, se você está vivendo num lugar de prisão, por orgulho, porque você não quer liberar perdão para aquela pessoa, porque você acha que o que fizeram com você é imperdoável. Eu sei que é muito difícil, gente. Eu me lembro que quando eu decidi perdoar uma das pessoas que abusou de mim, eu fui falar com a minha mãe, eu falei, mãe, eu não consigo. Eu quero que ela morra, eu não quero perdoar ela. E a minha mãe falou assim para mim, Ana, começa falando sem você acreditar. Eu, no começo, eu não conseguia nem falar em voz alta, mas eu falava assim no meu coração, tá perdoado, em nome de Jesus. Tá perdoado, sim. Aí eu começava a falar, não, essa pessoa, ela tá perdoada, em nome de Jesus. Você levanta a sua voz e não se esqueça que nós vivemos em um mundo espiritual. A gente se apega ao mundo físico. A gente acha que tudo é dirigir, é trabalhar, é fazer comida, é resolver problemas, mas nós vivemos em um mundo vivo espiritualmente ao nosso redor. Tem anjos, tem demônios e tem o nosso Deus e o poder dele. Então, à medida que você libera palavras no mundo espiritual, isso vai trazer cura para o seu mundo físico. Eu comecei a dizer, eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo em nome de Jesus. E no começo eu não sentia isso no meu coração, mas à medida que eu ia falando, o Espírito Santo ia movendo no meu coração. Os demônios que me aprisionavam, a dor que me aprisionava, ouvia aquilo no mundo espiritual e eu fui sendo liberta. E se você está preso por falta de perdão, saiba que aquela pessoa, ela seguiu com a vida dela. Não tem nada que ela vai fazer por você. Mas o Senhor e você podem fazer por você mesmo. Se você decidir olhar para o Senhor e confiar nele, da mesma forma que ele te perdoou, você pode perdoar. Você pode seguir a sua vida. E não quer dizer uma coisa muito importante, sabe? Quando você perdoa, existem pessoas, né? A gente ouve o tempo inteiro, é até ditado popular, que perdoar é esquecer, ou perdoar é lembrar sem dor. E perdoar não é nenhum dos dois. Quando a gente olha para Jesus, lá no Sermão do Monte, Jesus, ele faz aquela oração, ele faz a oração do Pai Nosso. E ele diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoar é esquecer? Não. Perdoar é lembrar sem dor? Não. Perdoar é você olhar para uma pessoa que te deve, sim. Ela tem uma dívida com você. Mas você fala assim, você não me deve mais nada. Assim como Jesus olhou para você, você devia tanto. Quanto que a gente devia, gente? O quanto que nós devíamos para o Senhor? E ele foi lá e pagou a nossa dívida. E aí, o diabo, ele vem nos acusar e a gente fala assim, eu não devo mais nada. Porque o Senhor pagou a minha dívida. Da mesma forma que Jesus pagou a sua dívida, você pode liberar. Libera a dívida dessa pessoa. E a palavra diz, minha vingança, diz o Senhor, ela vai ter com Deus. Aquilo que ela plantou aqui, ela vai colher. E escolha viver uma vida livre. Uma vida liberta. Quando a gente olha Davi nesse texto, ele se levanta e todo mundo fala assim, ué, você ficou até agora no chão, chorando, sem comer. E agora que o menino morreu, você levanta e come. Ele não só levantou e comeu, ele se perfumou, se vestiu, como era o costume da época. E ele entra na presença do Senhor e adora o Senhor. Como quando a gente olha para Jó e Jó fala assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, ele sabe o que é melhor. Ele sabe como vai ser, mesmo em processos muito dolorosos. Que você tenha essa atitude de não se esquecer, de reconhecer quem o Senhor é. Mesmo se você passar 7 dias ajoelhado, jejuando, sem comer, e o Senhor não te der o que você pediu. Que você adore o Senhor, porque você sabe que Ele sabe o que é melhor. Que Ele é soberano e que as nossas atitudes têm consequências. E quando a gente olha para o final dessa história e a gente vê que ele se deita com a mulher dele. E daí nasce Salomão. que se torna um homem mais sábio da terra, se torna um grande rei, uma grande herança, a gente vê que, muito embora a gente seja merecedor só da dor, o Senhor também, pela sua graça, nos dá alegria. Ele nos dá muito mais do que a gente merece. Ele renova em cima da nossa cabeça todo dia, graça sobre graça. Ele sempre está ali derramando bondade, misericórdia, amor sobre a gente. E aquilo que Davi, ele começa a caminhar naquele momento, num caminho de redenção. Salomão, muitos anos depois, quando ele escreve Provérbios, a gente vê Salomão escrevendo assim, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até ser dia pleno, até ser dia completo. E é assim que é a nossa caminhada com o Senhor. Ela é difícil, mas você vai caminhando um dia após o outro. E aí ele vai sendo iluminado o seu dia. E vem luz, vem mais e mais. E vai sendo o dia pleno. E é graça sobre graça. Todo dia. Você só tem que escolher manter os seus olhos fixos em Jesus. E mais do que isso, permitir que Ele transforme o seu coração e revele aquilo que você precisa mudar. Eu quero orar com vocês hoje em relação a isso, em relação a você permitir que o Espírito Santo te revele aquilo que você precisa mudar, aquilo que Ele quer transformar no seu coração, te libertar. Talvez você precisa liberar perdão para uma pessoa, talvez você precisa reconhecer um pecado, confessar um pecado. Feche os seus olhos aí onde você estiver. E nesse momento só comece a falar para o Senhor aquilo que você está sentindo agora, aquilo que Ele trouxe à sua memória, aquilo que você viveu. Talvez agora que o Espírito Santo te mostrou, você tenha medo, assim, se sinta mal, sente muita dor. Talvez você tenha que acessar uma dor muito profunda, sabe? Mas, por mais difícil que seja esse processo, eu quero te lembrar que mesmo que o mundo seja difícil, a dor seja grande, e que a gente tenha que passar os processos daquilo que a gente plantou, a graça do Senhor, ela te fortalece para você dar mais um passo hoje. Um passo de libertação, um passo de liberação de perdão. Então, pede coragem mesmo do Espírito Santo nesse momento, para você fazer aquilo que você precisa fazer, para iniciar esse seu processo de superação daquilo que você perdeu. E se você entende que você é uma pessoa que precisa, sabe, passar por algum desses processos, sendo liberação de perdão ou pedir perdão a Deus, eu quero te convidar a você tem uma atitude de fé, fica de pé no seu lugar, tá todo mundo de olho fechado. Se coloca diante do Senhor agora, que eu quero orar por você.
De graça, graça. cruz eu sou livre. Olhar pra Jesus tenho vida, pra sempre eu o adorarei. De graça em graça.
Senhor Jesus, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença nessa manhã. Deus, com todas as nossas falhas e as nossas dores, é tão difícil, Jesus, sair do mesmo lugar quando a gente está tão acostumado a isso ser tudo que a gente sabe, isso é tudo que a gente sente, Pai. E às vezes é tão difícil, Deus, a gente liberar perdão para uma pessoa que nos machucou tanto, que falou tantas coisas ruins a nosso respeito, que nos causou tanta dor. Que, Deus, a gente olha, essa pessoa tá seguindo a vida dela, feliz, contente, e a gente aqui sofrendo, Pai. Jesus, nos ajuda, Deus, a olhar para o Senhor no meio dessa dor. Nós abrimos, Pai, o nosso coração. E decidimos, ó Deus, olhar para essa dor, ó Deus, olhar para essa pessoa e dizer que essa dívida tá paga, Pai. Em relação ao nosso próprio pecado, Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos perdoe. Nos perdoa, Deus, pela nossa raiva. Nos perdoa, Deus, pela nossa falta de perdão. Nos perdoa, Jesus, porque muitas vezes a gente fica tão preso na gente mesmo, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente acha, em como a gente gostaria que as coisas fossem, que a gente esquece, Deus, que o Senhor tem uma coisa nova para nós, um plano novo, um caminho novo. Deus, por favor, Jesus, nos ajuda nesse processo, Pai. E aqueles que estão num processo de dor, aqueles que estão colhendo, Deus, daquilo que eles plantaram, que o Senhor os fortaleça em nome de Jesus e que esse tempo acabe logo, Pai. Que reconhecendo, Deus, aquilo que eles fizeram, eles possam receber do Teu alívio, Jesus. É tanto tempo, Deus, que alguns dos meus irmãos estão sofrendo. Que em nome de Jesus, ó Deus, hoje seja dia de cura. Hoje seja dia de libertação nas nossas vidas, Pai. Que a gente possa começar um novo caminho contigo, Pai. Em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo desça mesmo sobre nós, ó Deus. E revele a nossa mente, revele ao nosso coração tudo aquilo que a gente precisa entregar. E que por mais que seja muito doído, por mais que seja muito difícil, a gente consiga arrancar, Deus, esses vestígios de história, de pecado, de outras pessoas, ó Deus, que a gente ainda carrega com a gente, palavras, coisas tão ruins, coisas, Deus, que a gente acha que são boas, memórias, ó Deus, que a gente fica se apegando, que tudo isso seja arrancado, ó Deus, do nosso coração, da nossa mente, e que a gente consiga colocar agora no Teu altar, ó Pai. Nós queremos te dizer que nós estamos prontos para o novo do Senhor. As coisas velhas, ó Deus, já passaram, ficam para trás a partir de hoje. E nós te pedimos, ó Deus, pelo Teu novo nas nossas vidas, Jesus. Nós não queremos ser aqueles que retrocedem, Deus, para a perdição. Queremos ser aqueles, ó Deus, que em fé olham para frente. Aqueles que em fé, ó Deus, conseguem enxergar o Senhor. E nós ansiamos, ó Deus, pelo dia em que nós vamos estar contigo. Nós não queremos viver essa vida aqui olhando para o mundo físico, Deus, mas olhando para Ti, para a esperança, Deus, que nós temos em Ti, para a esperança, Deus, que só o Senhor nos dá, Pai, que a gente receba dessa esperança, Deus, que o Teu Espírito Santo desça, Deus, como água viva nesse lugar, trazendo esperança para os corações, ó Deus, que se acostumaram a estar nesse lugar de dor, nesse lugar de tristeza, Deus, renova as nossas forças, Pai. E que a gente possa, Deus, no meio dessa dor, no meio dessas lágrimas, começar a plantar, sim, Deus, de novo, mas coisas boas. Que a gente possa plantar, ó Deus, coisas de um futuro, que a gente possa plantar salvação, cura, libertação. Ó Deus, a Tua palavra diz que também aqueles que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, Deus. Então nos dá um novo período de semear, nos nos permite, ó Deus, mesmo a gente tendo semeado tantas coisas ruins até agora, nós começamos a semear coisas boas, orações, ó Deus, que vão trazer novos filhos para as pessoas que estão tentando engravidar, Deus, filhos que estão longe de Ti, pessoas, ó Deus, que estão presas numa identidade que não pertence a elas, ó Deus, traz cura, traz libertação, ó Deus, e que a gente tenha um tempo de colheita na vida de cada um de nós, ó Pai. Colheita, ó Deus, de casamentos saudáveis. Colheita, Deus, de relacionamentos saudáveis. De filhos, ó Deus, crescendo debaixo da Tua boa mão. De, Deus, dívidas sendo pagas. De novas empresas sendo abertas, ó Pai. De novos clientes para aqueles que estão, ó Deus, trabalhando em busca de novos clientes, Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, a gente possa semear e colher ainda aqui, Deus, nessa vida. Junto contigo, ó Deus. E que a gente possa se lembrar desse dia, Deus, desse momento em que o Senhor restaurou a nossa sorte, Deus, que o Senhor olhou para nós. Nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, confiando que o Senhor é o Deus que nos vê, o Senhor é o Deus que nos ouve, o Senhor é aquele com quem nós podemos contar, ó Pai. Quero pedir para todo mundo ficar em pé agora. A gente repetir juntos essa oração. Talvez você tenha vivido um tempo em que Jesus não faz mais parte da sua rotina, do seu dia a dia. Talvez à medida que eu fui falando hoje, você percebeu que, na verdade, no seu processo de dor, o que falta é que Jesus Cristo seja convidado a participar de tudo isso. Então, nesse momento, eu quero pedir para todo mundo repetir junto comigo essa oração, em solidariedade com aqueles que não fizeram ainda, mas é uma oração para você que está distante de Jesus ou que ainda não tem uma caminhada com Jesus. Poder pedir para que o Senhor venha sobre você agora, nesse momento. Seja seu amigo, seu companheiro, aquele que vai te ajudar a atravessar as dificuldades que você tem vivido e vai te dar uma nova caminhada. Então você pode fechar os seus olhos e repetir junto comigo: Senhor Jesus, eu te entrego as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus traumas. Eu te peço, vem andar comigo, ser meu amigo, que eu possa ter com quem contar, que eu consiga te ouvir e consiga te ver, Jesus. Em nome de Jesus.